discriminatória.
Embora a dependência possa evoluir de forma silenciosa, ela causa a diminuição da produtividade, faltas repetidas sem justificativas, violência como assédio moral e agressões e aposentadoria precoce.
Quando a empresa tem conhecimento da condição, a demissão pode ser considerada discriminatória, de acordo com a súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho.
Só em 2025, dos mais de 522 mil processos julgados no TST, 3.641 foram sobre esta situação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário analisa pena maior para violência sexual digital contra crianças.
Violência contra jornalistas nas eleições preocupa especialistas.
Prorrogadas MPs que tratam da taxa das blusinhas e de subsídios aos combustíveis.
Boa noite.
Boa noite.
Garantir mais recursos para ações voltadas à infância e à adolescência pode passar a ser uma prioridade no orçamento público.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que inclui políticas para crianças e adolescentes entre os investimentos obrigatórios das emendas de bancada estadual. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
As emendas de bancadas estaduais são recursos do orçamento direcionados coletivamente por deputados e senadores de um mesmo estado para áreas consideradas prioritárias. A lei já prevê uma lista de setores preferenciais e um projeto da senadora Damaris Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, aprovado na Comissão de Direitos Humanos, inclui políticas públicas para crianças e adolescentes entre as urgências. O relator, senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, foi favorável ao projeto. Ele teve seu relatório lido na CDH pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo.
Ao prever expressamente as políticas públicas direcionadas a crianças e adolescentes nas ações prioritárias das emendas de bancada estadual, a proposição corrige lacuna significativa e assegura a alocação de recursos indispensáveis à promoção da dignidade e desenvolvimento pleno desse grupo vulnerável.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
A proteção de direitos humanos de crianças e adolescentes também foi tema de um debate na comissão.
Os convidados discutiram medidas para aprimorar as políticas públicas voltadas à infância e à juventude. Repórter César Mendes.
No debate da Comissão de Direitos Humanos, Juliana de Souza Nunes, do Instituto Mãos Solidárias, que atua no Distrito Federal, contou um pouco da sua própria história de vítima de violência.
Eu fui abusada pelo meu padrasto. O delegado, ele me olhou e falou o seguinte para mim: você sabe que seu padrasto, ele pode sair. Sabe o que eu senti naquele momento? Que não tinha proteção.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, revelou ter sido ela também vítima de violência infantil.
A violência que sofremos na infância, ela não nos define, são as nossas escolhas. Eu também sou sobrevivente da violência.
Para a juíza Cati do Prado, o maior desafio do Brasil na proteção de crianças e adolescentes é transformar o sistema normativo em direitos efetivamente vividos. Renato Godoy, do Instituto Alana, defendeu a aprovação do projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que assegura o direito das crianças à natureza, em análise na Comissão de Meio Ambiente.
E o Senado pode dar um novo passo no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes na internet. Os senadores analisam nesta terça-feira um projeto que endurece as penas para esses crimes, inclusive quando há uso de inteligência artificial, e cria novos instrumentos para acelerar as investigações.
Outro projeto em análise no plenário nesta semana amplia a divulgação comunicação do Ligue 180, canal de atendimento e denúncia de casos de violência contra a mulher. A reportagem é de Pedro Pincer.
O Senado pode votar esta semana uma proposta que prevê punições mais duras para a violência sexual digital contra crianças e adolescentes, inclusive nos casos em que é utilizada a inteligência artificial. A pena atual para quem adquire, possui ou armazena material com violência sexual é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. O projeto aumenta essa punição para 3 a 6 anos de reclusão e multa. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, deu mais detalhes.
Nós vamos dar com esse projeto poder aos policiais de retirar imediatamente essa live do ar. Nós vamos dar poder com esse projeto que o agente policial, o delegado, imediatamente haja na hora de identificar uma imagem no mundo online de abuso de violência sexual contra a criança e adolescente.
Também pode ser votada a proposta que estabelece diretrizes para as atividades de inteligência no Brasil, definindo conceitos, funções e procedimentos para obtenção, análise e disseminação de informações. Outros itens na pauta da semana tratam da transferência automática do valor da pensão alimentícia diretamente para a conta do beneficiário ou do seu representante legal, da obrigatoriedade da divulgação do serviço telefônico de denúncias de violência contra a mulher, o Ligue 180, e de um acordo de coprodução cinematográfica entre Brasil e China.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias a validade de 2 medidas provisórias editadas pelo governo federal. Uma delas acaba com o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50, conhecido como taxa das blusinhas.
A outra concede subvenções a produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo. Com a prorrogação, o Congresso terá até o fim de setembro para votar as duas propostas.
A segurança dos jornalistas na cobertura das eleições gerais de 2026 foi debatida no Conselho de Comunicação Social do Congresso.
A audiência destacou as medidas de proteção desses profissionais. Repórter Patrícia Oliveira.
Os participantes enfatizaram o ambiente hostil que marca a atuação da imprensa nesse período dentro e fora das redes sociais. Entre 2010 e 2022, ao menos 35 jornalistas foram assassinados no Brasil. O repórter Pedro Rafael Vilela destacou que nas coberturas eleitorais, muitas ameaças partem dos próprios políticos e assessores.
É retirar assuntos da agenda pública por meio da intimidação. Por isso que a violência contra jornalistas tem essa dimensão política, né? Ela busca restringir a circulação de informações de interesse coletivo.
Daniele Reis, do Observatório da Violência contra Jornalistas, detalhou o protocolo de recebimento de denúncias e investigação dos crimes.
Ele institui procedimentos de preservação de prova, inclusive as provas digitais, de escuta adequada, de sigilo das fontes, com vistas à redução da impunidade.
Para registrar violações à liberdade de imprensa, as denúncias podem ser enviadas diretamente pelos canais oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defendeu a revisão da legislação sobre as bets e medidas mais rígidas para conter a expansão das apostas. Segundo ele, o crescimento do setor tem provocado graves impactos sociais e econômicos e a proibição da atividade seria a forma mais eficaz de proteger a população.
Os impactos das apostas esportivas no Brasil foram debatidos em audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais. De acordo com o parlamentar, o encontro reuniu representantes do governo, especialistas e entidades da sociedade civil para discutir medidas de enfrentamento aos prejuízos causados pelas bets.
Infelizmente, falta de aviso não foi. Nós votamos contra. Fomos minoria, mas temos que consertar. O Senado tem que consertar isso, no meu modo de entender, proibindo a jogatina, qualquer que seja, no nosso território nacional.
Já o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, defendeu por videoconferência a aprovação da PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1.
O parlamentar que acompanha a Copa do Mundo nos Estados Unidos disse que não se licenciou do mandato para poder votar a favor da proposta, caso ela entre na pauta do plenário do Senado.
Todos os anos, milhares de peregrinos percorrem a pé ou de bicicleta o caminho da fé em direção ao Santuário de Aparecida. Agora, esse percurso passa a ter reconhecimento oficial como roteiro turístico.
A lei sancionada pelo governo e de autoria do senador astronauta Marcos Pontes fortalece o turismo religioso, cultural e rural em mais de 70 cidades de Minas Gerais e São Paulo. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
O Caminho da Fé agora é reconhecido oficialmente como roteiro turístico. A rota reúne mais de 70 cidades de Minas Gerais e de São Paulo e tem como destino o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no interior paulista. A lei teve origem em projeto do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Para ele, o reconhecimento pode atrair investimentos e melhorar a estrutura para os peregrinos.
Isso vai atrair investimentos para essas cidades, mais negócios, mais possibilidades de desenvolvimento. Nós vemos na Europa o caminho de Compostela e por que não a gente ter todo esse desenvolvimento no nosso país também.
O ramal principal começa em Águas da Prata, passa por cidades mineiras e paulistas e segue até Aparecida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 39 mil romeiros passaram pela rodovia Presidente Dutra em 2025, no feriado de Nossa Senhora Aparecida.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança a proposta sobre adaptação de moradias às pessoas com deficiência.
Comissão aprova prioridade para cidades atingidas por eventos climáticos.
Deputados analisam criação de Força Nacional para o combate a desastres.
Boa noite. Projeto que institui agrupamento especial de bombeiros para combater catástrofes avança na Câmara. A repórter Maria Neves tem as informações.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto do deputado Lúcio Moschini, de Rondônia, que institui uma Força Nacional Integrada de Combate a Emergências. Essa força será composta por bombeiros militares estaduais que deverão receber treinamento especializado para enfrentar qualquer tipo de desastre. Pelo texto aprovado, a Mobilização Nacional de Resposta Integrada em Desastres funcionará em regime de cooperação entre a União e os estados. Assim como ocorre atualmente com a Força Nacional de Segurança Pública, a Unidade Especial de Bombeiros deverá ser acionada pelo governador do estado atingido pela catástrofe. A atuação do grupo também poderá ser solicitada por um ministro de estado. Como explica Lúcio Moschini, o objetivo da proposta é equipar o país com um grupo de socorro treinado e com comando centralizado, capaz de dar respostas rápidas em casos de emergências.
Essa instituição, ela tem que ter CNPJ, ela tem que ter estrutura organizacional, ela tem que ter treinamento, tem que ter comandante e não precisa de fazer nenhum concurso. Basta que os estados se habilitem para fazer parte dessa Força Nacional, envie seus membros, esses membros serão treinados dentro de uma instituição totalmente regulamentada, com hierarquia, e quando sim houver a necessidade, essa Força Nacional será acionada, vai tomar as providências necessárias de acordo com o desastre.
Ainda de acordo com o projeto aprovado, a gestão e o treinamento do grupo serão compartilhados entre os Ministérios da Integração, do Meio Ambiente e da Justiça e Segurança Pública. O financiamento virá de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, do orçamento do Preve Fogo, que é o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos incêndios florestais e do Sistema Nacional de Defesa Civil. Na Comissão de Segurança Pública, o relator, deputado delegado Bruno Lima, de São Paulo, promoveu pequenas mudanças no texto. Dentre elas, alterou o nome do Grupamento Especial de Bombeiros. O texto inicial previa Brigada de Mobilização Nacional. Foi o relator que propôs renomear o grupo para Mobilização Nacional de Resposta Integrada em Desastres. Segundo o delegado Bruno Lima, a alteração visa adequar a iniciativa à realidade federativa e ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. O projeto ainda passará pela análise de 4 comissões da Câmara. Se aprovado, terá de passar também pelo Senado antes de virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Meio Ambiente.
Comissão aprova a proposta que prioriza municípios atingidos por desastre climático em emendas de bancadas. Vamos saber mais sobre a matéria com a repórter Júlia Lopes.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que determina prioridade nas emendas de bancada estadual ao orçamento federal para os municípios atingidos por calamidades climáticas reconhecidas pela Defesa Civil Estadual nos últimos 5 anos. As emendas de bancada são destinadas a projetos estruturantes nos estados e no Distrito Federal. Pelo texto aprovado, os recursos poderão ser direcionados a obras de infraestrutura mais resilientes, com uso de tecnologias inovadoras, sistemas eficientes de drenagem, materiais mais duráveis e soluções de energia limpa, reduzindo os impactos de eventos climáticos extremos. O relator do projeto, deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, destacou a importância da correta distribuição desses recursos para fortalecer os municípios mais vulneráveis.
Os municípios afetados com problemas climáticos têm diversos problemas para enfrentar. E, naturalmente, a celeridade dos recursos faz com que os prefeitos possam planejar, né, a reconstrução do seu município, possa fazer com que os recursos cheguem na ponta.
A proposta também ressalta que infraestruturas adaptadas às novas realidades climáticas ajudam a proteger vidas e patrimônios, além de atrair investimentos, gerar empregos e fortalecer o desenvolvimento local. Em janeiro deste ano, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 137 cidades afetadas por desastres, como estiagem, seca, vendavais, granizo, inundações e incêndios florestais. O Ministério lembra que municípios com reconhecimento federal de emergência ou calamidade pública podem solicitar recursos para ações de defesa civil por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A proposta altera a Lei Complementar 210 de 2024, que trata da apresentação e execução das emendas ao orçamento, e agora segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619-619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Ciência e tecnologia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, manifesta apoio ao projeto que proíbe as apostas esportivas online, conhecidas como bets. O parlamentar alega que esse tipo de jogo provoca endividamento, dependência psicológica e problemas de saúde mental.
Na avaliação de Helder Salomão, a regulamentação das plataformas digitais é um passo importante para combater práticas que prejudicam as famílias brasileiras. Para ele, a regulação das redes sociais não restringe a liberdade de expressão, mas coíbe o cometimento de crimes.
crimes digitais.
Sargento Faur, do PL do Paraná, também critica as apostas online e ressalta que votou contra a proposta que regulamentou o setor. Segundo o parlamentar, as bets provocam o endividamento e prejuízos financeiros para muitas famílias brasileiras.
Sargento Faur alerta ainda para os riscos do jogo compulsivo. O deputado orienta pessoas com sinais de dependência a buscar ajuda profissional.
Educação.
Ranieri Paulino, do Republicanos, defende a criação da Universidade Federal do Brejo, com sede em Guarabira, na Paraíba. Segundo ele, a instituição atenderia uma demanda histórica da região e pode ampliar o acesso ao ensino superior público, além de impulsionar o desenvolvimento local.
Ranieri Paulino propõe ainda que o Hospital Regional Antônio Paulino Filho funcione como hospital-escola. Ele argumenta que a iniciativa contribui para qualificar o atendimento no SUS e ampliar a oferta de médicos e enfermeiros no interior da Paraíba.
Habitação.
Comissão da Câmara aprova a proposta que prioriza a adaptação de moradias para pessoas com deficiência em programas habitacionais. A repórter Sofia Peçanha tem mais informações sobre a iniciativa.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que sugere moradias extras para pessoas com deficiência em caso de alta demanda em programas habitacionais. A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que anteriormente priorizava a pessoa com deficiência ou seu responsável na aquisição de imóvel para moradia própria, sendo reservados no mínimo 3% das unidades habitacionais. O autor do projeto, o deputado Fausto Júnior, do União do Amazonas, entende que não se trata apenas do direito à moradia, mas sim do direito à moradia digna, ou seja, um lar que seja seguro, saudável, habitável e acessível em todos os aspectos. O projeto sugere que a alteração não modifica o percentual mínimo de 3% estabelecido por lei, já que cada programa habitacional apresenta demandas específicas. O texto alerta que o aumento desse percentual poderia gerar custos desnecessários aos entes federativos, sem garantir que todas as necessidades fossem efetivamente atendidas. Dessa forma, a medida propõe que, caso haja demanda superior ao mínimo estabelecido, o responsável pelo programa habitacional promova as adaptações necessárias em unidades já construídas ou em construção, garantindo assim que todas as pessoas com deficiência interessadas sejam atendidas. O deputado Duarte Júnior, do Maranhão, relator na comissão, reforçou que em relação a edificações multifamiliares, o estatuto já prevê que a pessoa com deficiência e seu responsável tenham acessibilidade garantida nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais.
Garantir que essas construções sejam acessíveis. Mais recentemente a gente aprovou algumas alterações no programa Minha Casa Minha Vida e um ponto que foi inserido foi exatamente esse, para que tivesse a certeza inequívoca de que essas construções fossem acessíveis e as pessoas com deficiência, no caso das moradias verticais, nos prédios, pudessem ter ali os primeiros andares, os térreos, priorização das pessoas com deficiência.
O direito à moradia é um direito social assegurado pela Constituição Federal e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que abrange diversos fatores, como habitabilidade, acessibilidade, localização adequada, infraestrutura, dentre outros. Agora, o projeto que sugere moradias extras para pessoas com deficiência em caso de alta demanda em programas habitacionais segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Mulheres que são agredidas com palavras ofensivas ou que sofrem privação dos filhos e do sustento são vítimas dos chamados crimes contra a honra, tipificados pelo Código Penal de calúnia, injúria ou difamação. A denúncia deve ser feita em uma delegacia. Se a ofensa ocorreu diante de alguém, peça que vá à delegacia para testemunhar. Por último, fique com uma cópia do boletim de ocorrência para mover a ação pedindo a retratação do agressor. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Votação.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, critica parte da oposição por obstruir a votação do projeto que tipifica o crime de misoginia. A deputada considera que a medida é um instrumento de combate à violência e ao discurso de ódio contra as mulheres.
Fernanda Melchiona também cobra o avanço de outras pautas em tramitação no Congresso, como a instalação da CPMI sobre o Banco Master e a votação do projeto que prevê a redução da escala de trabalho. Para ela, essas propostas respondem a demandas relevantes da sociedade.
Ismael, do PL de Santa Catarina, manifesta preocupação com a proposta que cria o crime de misoginia. Na avaliação do deputado, a redação da proposta pode gerar interpretações amplas e afetar direitos como a liberdade de expressão religiosa, de consciência e de ensino.
Ismael defende, então, o fortalecimento das políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, com ampliação da rede de acolhimento, capacitação de agentes públicos, produção de dados, apoio às vítimas e campanhas de conscientização.
Carla Dixon, do PL do Rio Grande do Norte, defende projeto que cria o auxílio financeiro mensal para mães atípicas. Na explicação da deputada, a medida oferece apoio financeiro às mães que deixam o trabalho para cuidar de filhos que exigem acompanhamento permanente.
Carla Dixon acrescenta que o benefício seria concedido independentemente do benefício de prestação continuada, o BPC. Para ela, a medida reconhece as dificuldades enfrentadas pelas famílias atípicas e amplia a rede de proteção a essas mães.
Transportes.
Carros com mais de 5 anos de fabricação poderão ser obrigados a passar por vistoria periódica. O repórter José Carlos Oliveira tem detalhes da proposta.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que estabelece a vistoria veicular periódica para carros com mais de 5 anos de fabricação. Atualmente, essa vistoria é exigida apenas em ocasiões específicas, como durante a venda do veículo. A proposta consolida no Código de Trânsito Brasileiro várias regras que hoje estão dispersas em resoluções do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. A vistoria passaria a integrar a verificação de itens de segurança com o controle de emissão de poluentes e ruídos. Também seria exigida em casos de recuperação de veículo roubado e suspeita de clonagem. A condução de veículos sem vistoria obrigatória ou com laudo de reprovação se tornaria infração grave na carteira de habilitação, com multa de R$ 195,00 e retenção do carro até a regularização. A proposta é do deputado Fausto Pinato, que rebate algumas críticas que o texto recebeu nas redes sociais.
Quando eu propus esse projeto, a intenção nunca foi onerar o cidadão mais pobre ou mais rico. O problema é que eu mexi numa ferida sem querer, né? Ter um comércio de autopeça de carros mais velhos nisso e mexeu com pessoas realmente que estão ligadas ao crime organizado, principalmente na questão de autopeça e roubo de veículos. Então eu queria dizer ao cidadão. Aquele cidadão mais pobre não onera nada.
A proposta de vistoria periódica para veículos com mais de 5 anos de fabricação foi aprovada na Comissão de Viação e Transporte, com ajustes feitos pelo relator deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. O texto está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Estar bem informado é fundamental para exercer sua cidadania, mas você não precisa contratar um detetive. A Lei de Acesso à Informação garante que tudo no governo seja feito às claras. E a Câmara dos Deputados cumpre isso à risca. Você pode requisitar qualquer informação pública presencialmente no Serviço de Informação ao Cidadão pelo Disque Câmara 0800 0619619 ou pelo portal cd.leg.br/lai. Com boa informação, você faz escolhas mais sábias e melhora a sua participação na vida política do país. Não fique de fora!
Justiça.
Projeto de Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, endurece o combate à corrupção sistêmica. A proposta, segundo ele, prevê a responsabilização de agentes públicos e de pessoas envolvidas em esquemas de corrupção, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão.
O parlamentar afirma que a iniciativa fortalece os mecanismos de transparência e fiscalização no poder público. Paulo Soares também defende a apuração de denúncias de corrupção e diz que pretende atuar no Congresso em defesa do combate aos desvios de recursos públicos.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, sugere o endurecimento das regras sobre a guarda de dinheiro em espécie por agentes públicos. O deputado sustenta que valores elevados encontrados em operações policiais levantam suspeitas sobre a origem dos recursos.
Para Chico Alencar, a manutenção de grandes quantias de dinheiro em espécie, principalmente em períodos eleitorais, compromete a transparência da administração pública. Ele considera que a medida fortalece o combate à corrupção e aumenta a transparência na atuação de agentes públicos.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, defende as investigações sobre supostos recursos do Banco Master destinados ao financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro. Ele diz que é necessário esclarecer a origem, a destinação e a aplicação dos valores envolvidos.
O Tony de Paula reforça que as investigações devem alcançar todos os agentes políticos, independentemente de posicionamento ideológico. Ele também manifesta confiança na condução do caso pelo ministro André Mendonça e defende a transparência na apuração dos fatos.
Segurança Pública.
Messias Donato, do União do Espírito Santo, defende o enquadramento das facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas, frente à decisão do governo estadunidense de sancionar cidadãos e empresas brasileiras ligadas a esses grupos.
Na opinião de Messias Donato, a medida é urgente para sufocar os negócios ilícitos dessas organizações no país. O congressista critica ainda a relutância do governo brasileiro em classificar como terrorismo as táticas de pânico e de submissão que esses grupos impõem à sociedade.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o serviço digital de seguro-desemprego para trabalhadores formais. A auditoria identificou limitações no atendimento ao público, demora na análise de recursos e falhas de integração entre sistemas. O tribunal constatou que empregadores precisam inserir os mesmos dados no Empregador Web e no E-Social, duas plataformas do governo usadas para registrar informações trabalhistas. Essa duplicidade aumenta o risco de erros e pode dificultar o acesso de trabalhadores ao benefício. O TCU determinou que o Ministério do Trabalho e Emprego adote medidas em 180 dias para integrar o serviço de seguro-desemprego ao E-Social. O objetivo é tornar o processo mais simples, rápido e eficiente para trabalhadores e empregadores. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
E à noite tem mais conteúdo, informação, participação. Boa noite, Pai Querer 91,7. Pai Querer.
Siga Pai Querer 91,7 no Instagram, arroba Pai Querer 91,7.
Futebol de campo, suíço e salão, basquete, vôlei, handball e muito mais. Está no ar, Pai Querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Maravilha, conferindo sempre com a Pai Querer, 8 da noite, mais um minutinho, temperatura marcando 21 graus, às margens do Lago Igapó, na Higienópolis 2100. Pois é, galera brasileira, graças ao bom Deus, estamos chegando, começando mais uma semana do Pai Querer Esporte Total, segundona, 6 de julho, ano de 2026. Reinaldo Furlan vai falar do Londrina Esporte Clube. Fábio Fernandes destaca o futebol de campo, o basquete feminino, a Copa Pena e a Maratona de Londrina. Reinaldo fala de São Paulo e Corinthians. Muitas informações para você a partir de agora com a mesa de som e a central do Valdeir Jorge, o comando do JB Faria.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Cane, aí tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar o Pai Querer Esporte Total desta segundona. Copa do Mundo, dia de Copa do Mundo, Portugal a 45. Todo mundo aguardando a prorrogação, mas Portugal a 45, ou melhor, Espanha 45 derrotou Portugal. Portugal 0, Espanha 1. E o gol da Espanha aconteceu a 45 minutos do segundo tempo. Todo mundo já esperando e aguardando a prorrogação. Portugal vai embora e Espanha segue. às 21h, mais um jogo da Copa do Mundo. Estados Unidos enfrenta a Bélgica. Na Série B, Botafogo 1, Avaí 0. Botafogo 1, Avaí 0. Bola rolando. Na Série. Deixa eu ver aqui. Ah, tem. Na Série B ainda. Vila Nova está abrindo pro placar. Vila Nova 1, São Bernardo 0. Na Série C, Brusque 1, Figueirense 0. Às 21h tem Amazonas e Itabaiana. A Série D é a quarta divisão. Bola rolando para Ivinhema 0, Asa também 0. A gente vai acompanhando o placar do futebol e, é claro, anunciando e destacando para o ouvinte da Paiquerê. A gente começa falando do futebol de campo. Alô, Fábio Fernandes.
Augustinho, Londrina Tissurubra Ataque fez sábado sua despedida do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, categoria sub-17. Competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol. Pelo grupo B, o grupo da equipe londrinense, sábado em Eldorado do Sul, o Grêmio venceu a equipe londrinense por 5-1 e em Nova Iguaçu, o Vasco passou pelo Criciúma por 2-0. O Vasco se garantiu na próxima fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, categoria sub-17, no grupo B. O técnico Johnny Gonçalves, do Londrina Tissurubra Ataque, está com a gente aqui no Paiquerê Esporte Total. Fala pra gente desta despedida sábado lá em Eldorado do Sul, Johnny, uma boa noite pra você.
Boa noite, Fabinho, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar falando do futebol feminino aqui no seu programa, muito importante pra gente divulgar o nosso trabalho, que é a nossa compromisso aí, estar fazendo o futebol feminino fortalecer a nossa cidade cada vez mais. Tivemos a oportunidade de disputar o Campeonato Brasileiro, o nível mais alto da modalidade, enfrentamos aí equipes de grande escalão do futebol brasileiro na modalidade, e a gente sai muito contente no sentido de que muitos benefícios, né, Fabinho, a gente vai tirar dessa competição, sendo que é a primeira vez que a gente participa. E com relação ao jogo do último final de semana, agora sábado, agora em Porto Alegre, a equipe saiu ganhando o jogo, infelizmente não conseguiu manter o mesmo padrão que iniciou a partida, e o Grêmio conseguiu aí depois ser superior, e infelizmente assim os resultados a gente não conseguiu manter o mesmo desempenho durante toda a partida, sabe, Fabinho? E só que daí a gente fica como dizer, um prêmio de consolação que a gente está tentando aí tirar num balanço os pontos positivos, alguns momentos que a equipe conseguiu sair bem, conseguiu ser competitivo, e agora dá continuidade no trabalho, no projeto, né, no planejamento da equipe. A gente acredita que toda essa experiência, essa vivência que as meninas tiveram agora nessa competição, a gente consiga agora fazer um segundo semestre muito forte, buscando aí, prioridade nossa é o título do Campeonato Paranaense, o bicampeonato, pra gente voltar o ano que vem de novo pro brasileiro, com mais experiência, com mais bagagem, e a gente procurar aí ter uns resultados melhores aí.
Além do Campeonato Paranaense, Johnny, mais alguma competição com a sua equipe sub-17 nesse segundo semestre?
A gente tem uma competição muito importante também, que é o Paraná Bom de Bola, que representa o município de Londrina, né? Tanto o nosso projeto FAPE, ele vem desse objetivo, né? Dessa competição. Também somos os atuais campeões, né? E vamos buscar também o bicampeonato. E também tem a competição dos jogos escolares, que a gente tem um carinho muito grande, porque o nosso projeto começou daí, né? Essa é a nossa essência. E esse ano tem uma situação muito importante que vale vaga pro brasileiro. É escolar, entendeu? Então a gente tem um calendário bem recheado aí, um galera bem bacana, a gente fica feliz porque o futebol feminino, ele sempre reclamou que no teu programa a ausência de calendário. E esse ano a gente já teve o brasileiro no primeiro semestre. Independentemente do resultado, a gente sabe que era muito difícil mesmo, né? Mas a gente já teve uma competição para participar, já deu uma bagagem, uma rodagem para as meninas. Agora dá continuidade no segundo semestre com essa com essas competições para a gente chegar mais fortalecido e dar mais condição aí de rodagem para as meninas, né? O que falta pro futebol feminino no estado do Paraná é rodagem, é competição. E esse ano aí a gente está muito contente porque a gente vai conseguir alcançar esse objetivo de colocar as meninas para jogar.
E nas outras categorias, Johnny?
Também daí nas outras categorias tem o sub-14, né? O time do professor Reginaldo lá do colégio, que é a parceria com o Colégio Vicente Rígio, eles são os atuais campeões do estado na modalidade, né? Então eles também já estão classificados para a fase final lá em Morretes, que também é uma competição, faz parte do calendário oficial do estado do Paraná. Então, como elas são as atuais campeões do estado, elas já entram direto também na fase final.
Johnny, obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Pai Querer Esporte Total.
Valeu, Fabinho, agradeço mais uma vez a oportunidade aí, um grande abraço, boa noite a todos.
Este é o técnico Johnny Gonçalves do Londrina, Tissuru Brataque. Terminou sábado a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, categoria sub-17, pelo Grupo B. Os dois resultados de sábado, o Grêmio passou pela equipe londrinense por 5-1 e o Vasco venceu o Criciúma por 2-0. A classificação final do Grupo B, em primeiro o Vasco com 14 pontos, segue na competição e eliminados. Em segundo, o Grêmio com 11, na terceira posição Criciúma com 7 e em quarto Londrina Tissuru Brataque com 1 ponto. Em 6 jogos, 1 empate e 5 derrotas na primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, categoria sub-17.
Tá bacana, obrigado Fábio Fernandes, agora 8:09, atenção, a vida é o que importa, não é? E com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer, seja o anjo que salva vidas com R$20 mensais. Faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue 3343-3300, peça o seu carnê para você pagar mensalmente. Meus amigos, minhas amigas, famílias, todo dia de ir às compras no supermercado Quinelato, que é bom demais. Açougue com carnes da melhor qualidade, frutas, verduras, legumes, produtos de higiene, limpeza e gás. E você pode realizar suas compras online no conforto da sua casa. Acesse supermercadosquinelato.com.br ou baixe o aplicativo. Supermercados Quinelato, com duas lojas em Londrina, na Rua Plutão, número 22, no Jardim do Sol, e na Rua Darciro Erger, 302, no Jardim Xangri-Lá. Porque todo dia de ir às compras no supermercado Quinelato. E o posto Cupinzão em Londrina? Conheça o posto Cupinzão de Londrina. Combustível de qualidade, atendimento profissional e agora com mais conveniência. Conveniência completa com Chiquinho Sorvetes, Lavanderia Expressa, a super troca de óleo especializada e também tem o Baiano Lava Rápido lá com a sua equipe. Você liga pro Baiano e agenda para lavar o seu carro no 984546920. Posto Cupinzão, na Avenida Inglaterra 88, logo após a prefeitura. Copa do Mundo, tivemos à tarde, Portugal 0, Espanha 1. Espanha segue na Copa. Às 21 horas teremos o outro jogo desse dia de Copa. Estados Unidos pega a Bélgica. Série B do Brasileirão, Botafogo vai batendo o Avaí por 1-0, bola rolando. O Vila Nova 1, São Bernardo 0, bola rolando. Série C, bola rolando para Brusque 3, Figueirense 0. Às 21 horas teremos Amazonas contra Itabaiana. A Série D, a quarta divisão, bola rolando para Ivinhema 0, Asa também 0. É o placar do futebol desta segunda. Que traz agora as informações do São Paulo, tricolaço do Morumbi.
Amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro. Ó tricolor.
Vamos saber as notícias do São Paulo. Chega mais, Reinaldo Furlan.
Agostinho Pereira, diretoria do São Paulo, confirmou que o estádio do Bragantino onde, né, a equipe de Bragança Paulista está mandando atualmente os seus jogos, será o palco da partida contra o Atlético Paranaense. O estádio é o Cícero de Souza Marques, onde o São Paulo já jogou no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, empatando por 2-2. O tricolor paulista, na volta da disputa do Brasileirão, vai enfrentar o Atlético Paranaense na condição de mandante. Jogo do dia 22 de julho, às 21 horas e 40 minutos. O São Paulo terá que mandar o jogo fora de casa porque o estádio do Morumbis estará ocupado por uma sequência de shows. Para esta partida, né, o objetivo, obviamente, é ficar mais perto possível da capital paulista. E a cidade de Bragança Paulista fica em vantagem por causa desta situação, né? Lembrando que o São Paulo, ele volta à disputa do Campeonato Brasileiro como oitavo colocado, com 25 pontos conquistados. Tá bom, Agostinho, as informações do Tricolor Paulista aqui no Paiquerê Esporte Total, em nome de Unifil, você já decidiu, faça parte do mundo Unifil, acesse unifil.br.
Tá legal, obrigado, Reinaldo Furlan, agora 8:13. Alô, Ibiporã. Ibiporã, você encontra Ferramentas União com produtos que vão de ferramentas de jardinagem até máquinas para reforma pesada. Na Avenida 19 de Dezembro, 321. Ibipeças, a sua opção em autopeças em Ibiporã, na Avenida Santos Dumont 738. Empresas do Grupo Agroterra em Ibiporã, Cambé e Mauá da Serra. Ligue 3158-1803. O CT Madureira está em Londrina há 36 anos fomentando o taekwondo, que além de uma arte marcial, também é um esporte olímpico. Aulas com professores altamente capacitados e com o ex-técnico olímpico Mestre Madureira, que já esteve em 3 Olimpíadas. CT Madureira formando campeões no esporte e na vida. Na Avenida JK 346, perto do Cedro Hotel, o telefone 33240716. Em breve, com sede própria na Gleba Palhano. Agora o Fábio Fernandes de volta ao programa para falar do basquete feminino.
Augustinho, a PVE Londrina entrou em quadra no último sábado pelo Campeonato Paranaense de Basquete Feminino Adulto. A equipe comandada pelo técnico Marival Júnior jogou lá na cidade Canção e perdeu para Maringá por 71-32. Agora, em 4 jogos pelo campeonato estadual, a equipe londrinense tem 1 vitória e 3 derrotas. As duas equipes, a PVE Londrina e Maringá, estão em quadra neste momento para mais um jogo pelo Campeonato Paranaense. Londrina e Maringá estão jogando neste momento, Augustinho, lá no ginásio do Jardim Bandeirantes. Após o Campeonato Paranaense, a PVE Londrina vai participar do Campeonato Brasileiro Interclube Sub-23 na cidade de Blumenau, Santa Catarina, e ainda vai representar aqui o município nos Jogos Abertos do Paraná. Portanto, Augustinho, sábado lá em Maringá, a PVE Londrina perdeu para a equipe da cidade Canção por 71-32, e as duas equipes estão em quadra neste momento, lá no ginásio do Jardim Bandeirantes, pelo Campeonato Paranaense de Basquete Feminino Adulto.
Falado, Fábio Fernandes, 8:16. Hora de falar da Ótica Boni. Tem percebido que as lentes estão ficando menores? Que o celular está ficando cada vez mais distante para ler? Depois dos 40 anos, essa é a mudança natural da visão. A boa notícia é que a Ótica Boni é especialista em lentes multifocais e vai te ajudar a encontrar a melhor solução para o seu dia a dia, com lentes de alta tecnologia e atendimento especializado. Fica muito mais fácil voltar a enxergar com conforto em todas as distâncias. Ligue para a Ótica Boni e agende a sua consulta no 43-3027-7047. Ótica Boni, sua vida com mais nitidez. Na rua Piauí 399, loja 17, no edifício São Paulo Towers, no centro de Londrina. Diga que você curte aqui o Paiquerê Esporte Total. É a Ótica Boni, de família para família, com a bela equipe, com uma loja fantástica para você, tá? Ótica Boni. Olha, a Confeitaria Flumi agora atende pelo iFood, viu? Hora de falar da La História, Casa de Repouso. La História, Casa de Repouso é uma casa de longa permanência, com muito respeito, conforto e atenção aos idosos, viu? Banheiros com a sensibilidade, sala de estar, cozinha, refeitórios, lavanderia e ainda serviço de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta e terapia ocupacional. La História Casa de Repouso fica no centro. Você pode passar na La História Casa de Repouso para conhecer toda a estrutura, dia e noite, o carinho, o amor aos idosos, na Avenida Rio de Janeiro, 1537, no centro. E você pode ligar para tirar todas as informações no 3367-1320 ou 99101-1310. La História Casa de Repouso. Deixa eu ver aqui a Copa do Mundo. À tarde nós tivemos Portugal 0, Espanha 1. Portugal foi embora para casa, Espanha segue na Copa. Daqui a pouco, às 9 da noite, tem Estados Unidos e Bélgica. Série B, o Avaí empatou 1-1, mas o Botafogo já está fazendo o segundo, rapaz. Botafogo 2, Avaí 1. Série B, o outro jogo, Vila Nova 1, São Bernardo também 1. A Série C segue Brusque 3, Figueirense marcou, Figueirense 1. A Série D, a quarta divisão, e Vinhema 0, Asa também 0. Vou falar da Clínica Odonto Magalhães, que é sensacional, porque a Clínica Odonto Magalhães oferece um excelente atendimento para mim, para você e para as nossas famílias, para aquele super tratamento dentário. É claro, você quer fazer aquela super limpeza, quer fazer implantes, você quer trocar a ponte móvel, a dentadura que já está gasta. Clínica Odonto Magalhães, viu? É sensacional. A Clínica Odonto Magalhães oferece também o atendimento domiciliar para você que tem dificuldade de sair de casa. Clínica Dentária Odonto Magalhães em dois endereços, são duas unidades, na Rua Erenilda Maria de Jesus 116, no Conjunto São Lourenço. Você pode ligar e marcar sua consulta, ou então chamar a Odonto Magalhães no 3039-2471. E na Avenida Guilherme de Almeida 381, no Parque Ouro Branco. O WhatsApp é o 3066-7109. E olha, o ônibus 203 passa em frente aos dois endereços da Clínica Odonto Magalhães, lá no comando do Lorivaldo Magalhães, doutora Laurivânio, Bruno Balbino, são diretores e profissionais trabalhando e comandando junto com duas equipes, as duas unidades da Odonto Magalhães, fazendo, é claro, tanta gente voltar a sorrir. Baram, 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 baram. 8 da noite, mais 20 minutos. O Valdeir rodando na volta, tem muito mais.
Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
No Bar Lorena, todos os dias, os amigos, clientes e famílias se encontram para saborear os gostosos salgados. Bar Lorena, mantendo a tradição desde 1970. Rua Quintino Bocaiúva, 1186. O endereço do sabor em Londrina.
Paiquerê 91,7.
Na Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê atende aos domingos das 6:30 às 12:30, de segunda a sábado das 6:30 às 19:30 e nos feriados até às 19:00. Agora atende pelo iFood. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, 88, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
Paiquerê 91,7.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna em Londrina. Gigantes acelerando no limite e o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne, sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Da Vila, conferindo sempre com o Paiquerê, 8:22, o ouvinte com a gente, o Fabiano do Jardim Califórnia conosco, desejando uma ótima semana para você também, Fabiano, tudo de bom. O Luiz Carlos está conosco, nossos Chachá de Lençóis Paulista. Boa noite, Augustinho, eu tô ligado. O Tuba agora embalou. Avante para mais uma vitória. Se for pra rede, me chama que eu vou. Um abração para você, tamo junto sempre. Chachá de Lençóis Paulista. É, o Tubarão enfiou 5, né, rapaz? Que beleza. Daqui a pouco o Reinaldo vai falar do Londrina Esporte Clube para toda a sua grande torcida. Agora tem Fábio Fernandes e a Copa Pena.
Augustinho, final de semana com jogos pela Copa Pena de Futebol Suíço, campeonato de sábado pela Copa Pena categorias menores e também da Taça FEL, Fundação de Esportes de Londrina, valendo o troféu Sérgio Alencar Soares. Com a gente aqui no Paiquerê Esporte Total, edição desta segunda-feira, Antônio Marcos, diretor de competições da Liga de Futebol de Londrina, a liga que coordena os três campeonatos. Começando pela Copa Pena de Futebol Suíço, campeonato de sábado. No último final de semana foi conhecido o campeão, Antônio Marcos. Uma boa noite para você.
Boa noite, Fabinho. Boa noite, Augustinho, amigos da Paiquerê. Isso, Fabinho. Tivemos uma grande festa, um excelente público lá no CEB, Complexo Esportivo do PSTC. E a equipe do Fundição Modelo, que na última edição ficou com, acabou não chegando, ficou no meio do caminho na semifinal, dessa vez chegou, e o Laranja mais uma vez chegou, mas dessa vez de novo não deu.
Antônio Marcos, então a Fundição Modelo, no último sábado, conquistou o título da Copa Pena de Futebol Suíço, campeonato de sábado.
Foi o Fundição Modelo, venceu 4-0 a equipe do Laranja Mecânica. Fundição Modelo conquista o título, parabéns ao Claudinho e toda a equipe lá do Fundição Modelo, ficando com o título, parabéns também pro Juninho, toda a equipe lá do Laranja Mecânica, fizeram uma grande partida, mas não deu dessa vez. Fundição Modelo 4, Laranja Mecânica 0 na chave ouro. A chave prata ficou com o título a equipe do Real Sevira e a chave bronze, o título ficou com a equipe do Alfa Real. O Alfa Real que venceu a equipe do Interpool por 3-1. Alfa Real ficando com o título da chave bronze, chave prata, Real Sevira, e na chave ouro deu Fundição Modelo em cima da equipe do Laranja Mecânica, Fabinho.
No domingo retrasado foi conhecido campeão da Copa Pena campeonato de domingo. No último sábado, o campeão da Copa Pena de futebol suíço, campeonato de sábado, duas competições com o apoio da Pena Esportes. Apoio importante para a Liga de Futebol de Londrina, não, Antônio Marcos?
Apoio importante, Fabinho. Pena Esporte lapidando talentos. Um abraço ao empresário Pena, sempre incentivando o esporte amador da cidade. Tá aí, estava incentivando a Cal também na Copa Pena de futebol de campo. Agora também entrando no futebol suíço, conversei com o Pena. O Pena gostou muito de estar participando, incentivando o futebol suíço também e tá nas categorias menores. Realmente é importante para a cidade de Londrina, não só o Pena, como mais empresários que, além de incentivar algumas competições, tem vários empresários também que apoiam e divulgam algumas equipes do nosso esporte amador. Ajuda com uniforme, ajuda com hora com pagamento de arbitragem. Então é muito importante os empresários da cidade incentivar os times aqui da cidade e da região, Fabinho.
Você falou das categorias menores. Pela Copa Pena, categorias menores, algum jogo nesse final de semana, Antônio Marcos?
Tivemos apenas o jogo de amistoso que o Polivalente realizou, Fabinho, já que conquistou o título da chave prata da categoria sub-17 da Copa Pena Esportes. Jogou lá no CSU um amistoso para receber o troféu e as medalhas. O time do Polivalente, o time do Claudemir, ficando com o título. No sub-17, o time da Portuguesa também, Juventus Ética, já é o campeão da chave ouro. E essa semana eu vou marcar também um amistoso para entregar a premiação para essa galera aí da Portuguesa. E é claro, tá rolando ainda o sub-18 e as demais categorias, sub-9, 11, 13, 15 e também o 16. A bola ainda segue rolando na Copa Pena Esportes, categorias menores, Fabinho.
A Liga de Futebol de Londrina também organiza a Taça FEL, a Taça Fundação de Esportes de Londrina, que vale o troféu Sérgio Alencar Soares. A Taça FEL com apoio do FAPE, o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. Jogos no final de semana, Antônio Marcos?
Jogos no final de semana, Fabinho. Inclusive, também tivemos na sexta-feira a final dos Jogos Escolares, o Bom de Bola da fase municipal. É uma grande festa também, com o apoio da Liga e organização da Fundação de Esporte de Londrina. Lá estivemos no Estádio do Café, a presença do Felipe Prochê, o Wilson, coordenador lá da competição, junto com o Fernandinho e toda a galera da fundação, e foi uma grande festa. Inclusive perguntei para o Felipe Prochê sobre as competições, essa parceria do FAPE com as entidades. Ele está muito feliz e segue apoiando, incentivando o nosso esporte na cidade de Londrina. E com relação à Taça FEL, sempre com apoio da Prefeitura e da Fundação de Esportes, tivemos aí a última rodada da primeira fase e já definidos os classificados para a semifinal da Ouro e também para a semifinal da Chave Prata. A equipe da Bratac, no primeiro jogo contra a equipe do União Parigô, o Bratac venceu por 4-1. A Bratac está classificada em primeiro lugar, o União Parigô ficou em segundo, terminou em terceiro a equipe do Top Brasil, em quarto ficou a equipe do Zona Oeste. E na chave, no grupo 2, chave B, tivemos o Filhos da Noite vencendo o Parigô por 4-1, mas não conseguiu sua classificação, acabou perdendo aí no saldo de gols para a equipe do Parigô. E o Limoeiro venceu, o segundo Limoeiro venceu o PSG por 6-5, classificando a equipe do segundo Limoeiro em primeiro, Parigô em segundo, terceiro Filhos da Noite, quarta a equipe do PSG. Agora teremos a fase semifinal já definida, o primeiro do A, que é o Bratac, vai pegar o segundo, que é a equipe do Atlético Parigô, e o primeiro do B, que é o segundo Limoeiro, vai pegar o segundo, que é a equipe do União Parigô, na fase semifinal da Chave Ouro. A fase semifinal da Chave Prata, teremos a equipe do Top Brasil enfrentando o PSG e teremos ainda a equipe do Filhos da Noite jogando diante do Nidos da Zona Oeste. Serão jogos da fase semifinal do Copa Taça FEL, apoio da Fundação de Esportes, Prefeitura Municipal de Londrina, troféu Sérgio Alencar Soares, Fabinho.
Obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez aqui no Pai Querer Esporte Total. Boa noite para você.
Boa noite, valeu, Fabinho.
Este é Antônio Marcos, diretor de competições da Liga de Futebol de Londrina, falando da Copa Pena de Futebol Suíço, campeonato de sábado, que no último sábado foi conhecido o campeão da Copa Pena categorias menores e também da Taça Fundação de Esportes de Londrina de futebol de campo, valendo o troféu Sérgio Alencar Soares.
Tá legal, bacana, obrigado, Fábio Fernandes. Um abraço lá pro Limoeiro, né? Nossa terra. Alô, rapaziada, alô, moçada, alô, famílias do